I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Qual o problema do clericalismo? Juízes capítulo 9, segunda parte. Comentário de Mari Persona.
Eu conheci um pastor jovem, anos atrás. Ele tinha sido consagrado pastor de uma igreja presbiteriana pequenininha, numa cidade vizinha. E eu conhecia ele já há algum tempo. Ele era um jovem muito ativo no Evangelho. Na rua ele estava sempre distribuindo folhetos, sempre pregando. Ele nunca deixava de conversar com uma pessoa, em qualquer lugar que ele fosse. Ele levava o assunto para Cristo, para o Evangelho. Aí um dia ele se abriu comigo e falou: Mário, eu não aguento mais. Me puseram de pastor lá da congregação da igreja presbiteriana da cidade e tal, aqui vizinha. Mas eu não sou isso que eles querem que eu seja. Eu não sei ficar dentro de quatro paredes, liderando o povo. Meu negócio é sair na rua, é pregar o evangelho, é buscar os perdidos. Então você vê, de repente, cortaram as pernas dele e colocaram ele numa posição que ele não tinha dom nenhum para fazer aquilo. Então isso era, privava. E se ele fosse ensinar naquela congregação, ele ia só falar do evangelho. Nunca ia sair do evangelho, nunca ia para coisas mais elevadas destinadas a crentes. Né? Aí então nós vemos aqui o outro, né? Esse foi a oliveira que simboliza o Espírito Santo. Então disseram às árvores: a figueira, vem tu e reina sobre nós. Bom, a figueira produz figo, o figo é doce, é um bom fruto. E na Bíblia o figo ele simboliza algo que cura. Nós vemos lá que, acho que Ezequias, né, que usa uma pasta de figo, de figos, para curar sua enfermidade. Então, o figo representa um remédio que traz de volta doçura para a vida da pessoa. E tem irmãos que são assim. Tem irmãos que realmente sabem como apaziguar uma alma, como curar uma alma, como curar as aflições de alguém, as incertezas de alguém. Ele tem o dom para isso. Aí você vai tirar ele e pôr de líder lá na frente. Mas ele não é, o negócio dele é visitar, ele vai na casa dos irmãos. Ele tem muito mais um dom de pastoreio bíblico, não é? De visitar e pastorear e consolar. E aí você tira ele. A mesma coisa a videira. Tem aqueles irmãos que são muito alegres, que sempre onde eles chegam o ambiente se ilumina. Quando tem intriga, dois irmãos lá se pegando, ele vai lá, conversa com um, conversa com o outro, apazigua. Ele tem esse dom. Aí você vai pedir para ele ser líder. Matou o dom dele. Acabou com o dom dele. Apagou o espírito. Isso é extinguir o espírito, né? Agora, o que sobra então? Sobra um que não tem dom para coisa nenhuma. Né? É claro que na vida prática, né, a gente sabe que muitos irmãos praticam esse negócio de eleger um pastor por ignorância bíblica. E às vezes o pastor que elegem é um cristão sincero, realmente ele quer agradar o Senhor. Mas ele é limitado agora, porque ele tem que pregar só o que a organização mandar ele pregar. Ele não pode sair da linha, dos muros que colocaram para ele. Você pode ir até aqui, mas não passa desse muro aqui. Ah, mas está na Bíblia. Não, não interessa estar na Bíblia. Tem que seguir essas ordens, que nenhum irmão reclamou esses dias. Reclamou não, ele contou que a denominação que ele estava, na ceia, só os pastores, os principais, pastor e os acompanhantes ali, diáconos, não sei, é que comiam de um pão. Eles pegavam um pão, partiam, e aí cada um comia um pedaço. O pessoal da arquibancada, né, os leigos, eles já recebiam uma cesta de pãozinho quebradinho, tal, picadinho, tal, para pegar um pedacinho cada um. O vinho, nem pensar, só ficava mesmo com o pastor. Então, mas a parte bizarra da história, a parte bizarra, é que visitantes também participavam da ceia, mas não do pão e do vinho. Cada visitante ganhava uma uva, comia uma uva. Eu até me lembrei que existe nas religiões pagãs, existe aquele negócio de pôr uma moeda na boca do morto para ele comprar passagem do outro lado do rio da morte. Até logo lembrei dessa uva, pôr a uva na boca do visitante, né? Porque o que eles querem dizer é que você vai depois, a uva depois, vai se transformar no vinho e blá blá blá, inventar uma historinha bonita. E ele, quando questionou lá na igreja que ele frequentava, mas isso não tem na Bíblia. Aí ele fala, não, mas não tem, mas aqui é assim, você tem que seguir as regras aqui, você não pode contestar. Aí ele abandonou, né? Ele saiu. Então, um cristão, por mais sincero que seja, quando ele é colocado na posição de pastor, como aquele jovem que não tinha dom para isso, né? O dom era evangelista, ele vai ficar limitado. Ele não pode falar nada que não esteja dentro das paredes que determinaram para ele. Como uma vez uma irmã escreveu para mim e falou assim, ah, Mário, o pastor fulano lá da igreja adventista está dizendo um monte sobre você. Eu falei, ah, tudo bem. Ele não pode concordar comigo. Ele não pode concordar comigo, porque eu vou de acordo com o que está na Bíblia. Mas ele não pode ir de acordo com o que está na Bíblia. Ele é empregado da instituição. Ele só pode falar o que a instituição determinar que ele fale. Ele não pode atravessar aquela cerca, colocar uma cerca para ele. Ele não pode. Se ele amanhã descobrir que não é para guardar o sábado mais, que o cristão está livre da lei de guardar os preceitos, né, do sábado e as outras coisas, ele não pode, ele perde o emprego. Aí o cara às vezes passou 30 anos naquela igreja, recebendo salário, se ele perder o emprego, ele fica na mão. Como é que ele vai fazer? Ele vai abrir a sua igreja, qualquer coisa assim. Então, tudo isso limita o poder de Deus, limita, às vezes, até para um pobre irmão que é sincero e achou que tem, para servir a Deus, tem que fazer uma faculdade de teologia, tem que ser membro de uma igreja, ter carteirinha de pastor, e aí vão pôr de pastor. O que que é? Talvez ele fosse a videira, talvez ele fosse o pé de figo, a figueira, ou talvez ele fosse a oliveira, e acabaram de cortar o barato dele, vamos dizer assim, né? Tiraram dele aquilo que ele sabia fazer de melhor, para colocá-lo numa posição de líder. E agora, então, nós chegamos em quem? No espinheiro. O espinheiro, disse os espinheiros. Na verdade, se me ungis por rei, né, as árvores convidam o espinheiro, vem tu e reina sobre nós. Veja o que o espinheiro vai falar. Veja, mas se não, né, se vocês não se sujeitarem debaixo da minha sombra, saia fogo do espinheiro que consuma os cedros do Líbano. Ou seja, a coisa não vai ser na maciota, não, que eu vou ficar sobre vocês, ficar rei para vocês. Então percebe? Isso é o que faz quando se tolhe, né? No capítulo em Juízes 8, 24, Juízes 8, 7. Então disse Gideão, pois quando o Senhor der na minha mão a Zeba e a Salmuna, trilharei a vossa carne com os espinhos do deserto e com os abrolhos. Então aqui Gideão está ameaçando o que ele vai fazer contra esses, né, que ele iria vencer aí. Mas então, o que é isso? Isso é o que o espinho faz. O espinho rasga a carne. E o espinho, o espinheiro, ele é fruto do pecado. Então um homem colocado numa posição de liderança, que é às vezes até um incrédulo, ele vai ser um espinheiro. Ele vai cortar a carne de todo mundo. O espinheiro surgiu quando Adão pecou, e Deus então, como sentença, falou que da terra, a terra ia produzir cardos e espinhos. Não ia mais dar o fruto da maneira tão boa como acontecia antes, né? Então uma pessoa, muitas dessas igrejas são lideradas por incrédulos. E nessas, muitas dessas igrejas têm dons verdadeiros dentro delas. Mas o que que esses dons podem fazer? Nada. Nada, porque tem um líder na frente. Se o Espírito Santo quiser usar um deles ali, não pode, porque o líder está lá, é o líder que manda. Ele é pago para isso. Percebe só como é tolher a liberdade do Espírito? Tem um versículo que fala em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, eu acho que é capítulo 5, vamos lá, isso, capítulo 5. No versículo 19, não extingais o Espírito, não extingais o Espírito. Isso aqui está falando no contexto do ministério cristão. Inclusive vem depois, não desprezeis as profecias, dentro do ministério cristão. Examinai tudo, retende o bem, dentro do ministério cristão. Muita gente pega esse versículo e fala assim, ah, eu vou estudar o candomblé. O que você vai estudar o candomblé, irmão? Não, porque daí eu vou saber como é que funciona o candomblé, nos detalhes, eu vou estar preparado para evangelizar pessoas do candomblé, do espiritismo, da macumba e tal. Não é isso que está dizendo o versículo. Examinai tudo, do versículo 20, as profecias. Examinai tudo, retendo o bem. Do quê? Do que foi falado por aqueles que profetizaram na Assembleia, onde não deve ser extinto o Espírito. Porque lá em 1 Coríntios 14 diz, todos vós podeis profetizar, um depois dos outros. Falem dois, e o Espírito dos profetas está sujeito aos profetas. Falem dois ou três e os outros julguem. Então é isso aqui. Examinai tudo, ou seja, julgue tudo, retende o bem. Porque às vezes, mesmo numa reunião da Assembleia, algum irmão pode falar uma coisa que não tem nada a ver. Se for muito séria, os irmãos vão pedir para que ele se cale e depois vão conversar com ele lá num cantinho. Mas se for uma coisa banal, ele só errou o versículo, ou ele falou uma palavra que não se aplica exatamente naquele caso, então examina tudo, retém o bem. Do que ele falou, tira, exclui os marinheiros do arroz e fica só com o arroz limpinho. É isso que ele quer dizer.
Visite respondi.com.br.
Visite também 3minutos.net.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.